Só que alguns meses depois, o Leandro foi até uma rádio local chamada Farroupilha e comunicou que o Bernardo estava desaparecido. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Romy.
E eu sou a Mari. E a gente tá, operários, oficialmente em outubro, que é um mês que tem muitas datas legais, né? O Dia das Crianças, o Dia das Bruxas. E a gente não pode esquecer a data em que o Fábrica faz aniversário. 4 anos no dia 31 de outubro.
Sim, nossa, dia 31 o Fábrica vai fazer 4 anos, isso é bizarro. E não só isso, né? No mês de outubro, a gente também vai ter uma sexta-feira 13. E quem é operário raiz sabe que toda sexta-feira 13 a gente abre uma enquete para os operários apoiadores escolherem qual vai ser o próximo caso.
E a gente está pensando aqui em algumas opções bem legais, com base nos casos, né, mais pedidos por vocês. Então, fiquem de olho lá nos stories do Instagram do Fábrica. Para participar, quem foi apoiador vai poder votar.
Isso. E o caso de hoje foi uma sugestão da minha mãe. E ela também
Olha!
É super fissurada em crimes. Uhum. E ela estava assistindo um vídeo sobre esse caso. Aí ela falou para mim que a gente tinha que gravar ele. E um detalhe que eu percebi é que muitos detalhes desse caso me lembraram a história do Rafael Winkes, que inclusive a gente já gravou aqui no Fábrica.
É, eu não conheço os detalhes do caso de hoje, mas o do Rafael Winkes me marcou muito, porque pra quem ainda não escutou, é o nosso 21º episódio, e é um caso muito triste porque envolve uma criança, né? E antes de tudo, vamos ouvir a mensagem do operário de hoje, que na verdade é uma operária, e o nome dela é Natália Cristina, lá de São Paulo.
Oi, gente, eu sou a Natália de São Paulo e eu vim falar que eu conheço vocês há uma semana só, mas já maratonei tudo. Então eu ouvi todos os episódios de vocês e eu vou dizer que de todos os podcasts de crime que eu ouço, de vocês são os melhores, porque vocês têm toda uma noção do que vocês estão falando e tem os comentários também. Eu acho a dinâmica de vocês bem legal. Então eu queria parabenizar vocês por esse podcast maravilhoso, por fazer com que uma semana do meu serviço tenha sido maravilhosa também. E continuem assim, postem mais, porque eu já tô até com saudade e é difícil esperar, sabe? Um beijo.
Muito, muito obrigada pela mensagem, Natália. A gente não deixa de ficar surpresa em como vocês descobrem o Fábrica, né? E acabam escutando tudo muito rápido. Então, é uma operária raiz.
Sim, e vários de vocês falaram que maratonam o Fábrica da hora que acordam até a hora de dormir. E sério, isso é muito incrível. A gente ama demais esse carinho e essa consideração pelo nosso trabalho. Então, super obrigada pela mensagem, Natália. E no episódio de hoje, Caso Bernardo Boldrini, ou Uma Criança Pede Socorro. Então vamos lá. O caso de hoje é um caso muito, muito revoltante que aconteceu em 2014 e eu adianto que vai deixar vocês, sim, incomodados. Esse é um caso com inúmeros pedidos de socorro, mas pedidos que ninguém escutou. Leandro Boldrini nasceu em 29 de maio de 1975 em Campo Novo, que é um município predominantemente agrícola com cerca de 7 mil habitantes no Rio Grande do Sul. O Leandro era filho caçula de Amélia Rebelato e Irildo Boldrini. Eles eram uma família de agricultores e, desde criança, o Leandro ajudava o pai ali na lavoura. Aos 11 anos de idade, o Leandro precisou passar por uma pequena cirurgia, que foi um marco na vida dele, porque foi a partir dali que ele passou a sonhar em ser médico. Só que ali em Campo Novo, eles não tinham muitas condições financeiras, né? E para tentar realizar o sonho do filho, o pai dele juntou todas as economias e matriculou o Leandro no Colégio Ipiranga, que era um colégio super renomado que ficava na cidade de Três Passos. E Três Passos é uma cidade que fica a cerca de 35 quilômetros de Campo Novo, e justamente por isso, o Leandro ele ia e voltava da escola todos os dias de van. O Leandro era um menino muito inteligente, muito estudioso, e na verdade ele era tão bom aluno que ele chegou a fazer um comercial do colégio como aluno exemplar. Depois de concluir o ensino médio, ele se mudou para Santa Maria, onde ele fez 6 meses de curso pré-vestibular e, sim, ele passou para medicina em terceiro lugar na Universidade Federal de Santa Maria.
É, eu acho que não é novidade para ninguém que passar para medicina não é fácil. Ainda mais em terceiro lugar numa universidade pública, então é um grande feito.
É, e ele ficou super feliz. E a vida de universitário do Leandro foi bastante legal. Ele sempre foi uma pessoa mais extrovertida, que fazia amizade com facilidade. Então, durante o curso de medicina, ele começou logo a fazer um estágio nos finais de semana no hospital universitário. E lá, ele acabou conhecendo uma moça que era enfermeira. E o nome dessa moça era Odilaine Uglione. Odilaine era filha única de Jussara e Ângelo Uglione. E a conexão do Leandro com a Odilaine foi quase que imediata. E pouco tempo depois, eles começaram a namorar. O Leandro se formou em 99. E depois disso, eles foram morar juntos na cidade natal do Leandro, Campo Novo. Ficaram lá um tempinho, mas logo depois eles se mudaram para Passo Fundo, onde o Leandro começou uma especialização em cirurgia no hospital da cidade. 2 anos depois, em 2001, eles se casaram. E 1 ano depois, no dia 6 de setembro de 2002, nasceu o primeiro e único filho do casal, Bernardo Uglione Boldrini, em Santa Maria. Depois do nascimento do filho, o Leandro e a Odilaine, eles se mudaram para Três Passos e o Leandro começou a trabalhar como cirurgião geral no Hospital de Caridade de Três Passos. E aí, logo, ele se tornou diretor técnico e, depois de um tempo, já que ele era o único cirurgião da cidade, ele abriu a própria clínica, chamada Clínica Cirúrgica Boldrini. E um detalhe importante de falar é que, apesar de todas essas conquistas acadêmicas e profissionais do Leandro, o namoro dele com a Odilaine não foi muito bem aceito pela família dela, principalmente pela mãe dela, a Jussara. Isso porque a Jussara achava o Leandro muito mulherengo. E isso, obviamente, causou uma barreira grande entre eles, né? E o distanciamento era tanto que a Jussara, que morava em Capão da Canoa, ela só conseguiu conhecer o neto Bernardo quando ele já tinha 3 anos de idade. Aí, depois desse primeiro encontro entre avó e neto, eles acabaram ficando um pouco mais próximos. As visitas começaram a ser mais frequentes, inclusive a própria Jussara chegou a morar com eles 2 vezes por conta de um problema de saúde. E ainda falando de pessoas próximas, o Bernardo, ele tinha uma madrinha chamada Clarissa da Silva, que era a melhor amiga da Odilaine, e elas eram super próximas, viviam juntas. Só que, depois de 11 anos de casados, no dia 6 de fevereiro de 2010... a Odilaine e o Leandro acabaram se divorciando. E o patrimônio ia ser dividido, né, entre os dois, e a Odilaine ganharia aí cerca de 1,5 milhão. Além, obviamente, da pensão, que ia ser em torno de 10 mil reais. Só que 4 dias depois, no dia 10 de fevereiro, eles marcaram um dia para poder assinar os papéis do divórcio. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Nesse dia, a Odilaine acabou sendo encontrada sem vida no consultório do marido, Leandro, com um tiro na boca. A sala da clínica foi isolada pela perícia e a polícia chegou a ouvir várias testemunhas, né, que estavam ali na sala de espera do consultório, e elas alegaram que a Odilaine, ela chegou bem nervosa, ela entrou na sala do Leandro para esperar por ele, mas isso aí também não ficou muito acertado porque tinham algumas divergências nos depoimentos das testemunhas. Algumas disseram que ouviram o disparo e só depois o Leandro saiu correndo, né, de dentro do consultório dele. E outras falaram que, na verdade, primeiro ele saiu correndo e gritando e depois é que veio o tiro.
E esses depoimentos diferentes das testemunhas não facilitaram, digamos assim, em nada o trabalho da polícia. Porque se ele saiu correndo antes do tiro, só teria uma resposta para esse crime, que ela realmente teria cometido suicídio. Porém, como tem essas divergências, aí fica complicado.
É, E essa história toda fica cada vez mais esquisita. E eu sei que a gente já começou com uma morte assim de cara, mas enfim, é importante saber isso. A polícia, ela interrogou também a secretária da clínica, uma moça chamada Andressa Wagner. E a Andressa, ela contou que o Leandro, ele ainda não estava na clínica quando a Odilone chegou naquele dia, por volta das 3h40 da tarde. E segundo a Andressa, ela, né, a Odilone, teria pedido para ela não avisar o Leandro que ela estava lá. E aí ela falou isso e entrou dentro do consultório dele. Então, em depoimento, a Andressa falou o seguinte.
A porta se abriu e ele saiu correndo, chamando socorro, homicídio, suicídio, chama a polícia. Mas isso em questão de segundos. E aí deu o estouro lá dentro. Eu fui a primeira que correu lá dentro. Vi ela deitada no chão.
No local do crime, também foi encontrada uma carta escrita à mão pela Odilone. E ela teria escrito essa carta um dia antes do tal do suicídio. Ou seja, na data de 9 de fevereiro. E nessa carta, ela dizia o seguinte.
3 passos, 9 de fevereiro de 2010. Eu, Odilone Uglione, lúcida e consciente dos meus atos, venho por meio dessa carta esclarecer os motivos que me levaram a tomar essa atitude. Meu pai faleceu, minha mãe tem diversas doenças cardíacas graves que podem matá-la a qualquer momento. Não tenho irmãos. Sou sozinha. Casei com Leandro com 21 anos. Éramos pobres mesmo. Levamos 10 anos para adquirir o que temos. Na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, eu fiquei com medo de dormir sozinha e fui dormir com meu marido no hospital onde ele fazia plantão. Dormíamos, namoramos e ele disse que me amava e me admirava e que não queria me abandonar. No domingo, eu lhe pedi que largasse o plantão, pois eu tinha medo de dormir sozinha. Ele então pediu a separação. Perdi meu chão. Depois de 11 anos vivendo exclusivamente para minha família. Leandro, tu destruiu a minha família, meus sonhos, minha vida. O que é uma pessoa sem família? Eu cresci sem pai e eu não queria que meu filho passasse por isso. Já que me foi tirada a minha família, que eu tanto sonhei em construir, prefiro partir do que ver meu filho nas mãos de outras mulheres, meu amor em outros braços. Sem minha família não fico. Peço, Leandro, que cuide bem do nosso filho. Eu estarei sempre ao lado dele. Não precisa mais de advogados para te ficar com a casa, carro, moto, como tu queria. Fique com tudo e faça bom proveito. Já que isso é mais importante que a família. Amo minha mãe sobretudo. Amo a Clarissa e a sua família. Cuidem bem do B. Favor, cuidar dos meus tão amados animais até o fim da vida deles, pois eles foram os meus grandes companheiros. Fiquem com Deus. Odilone Uglione.
Em depoimento, o Leandro disse que saiu da sua casa no dia 10 de fevereiro por volta das 1h20 da tarde e foi direto para a Secretaria de Saúde em Bom Progresso, né, onde ele também trabalhava. E aí depois, ele voltou para o consultório em 3 passos. Ele disse que quando chegou no consultório, a Odilone estava sentada na sua sala e eles ficaram conversando até que ela, que nesse tempo todo estava com a mão direita dentro da bolsa, sacou uma arma e deu um tiro. E um detalhe é que, apesar do Leandro ter dito que ela sacou a arma pela mão direita, o laudo pericial acabou apontando que tinha presença de pólvora na mão esquerda e que não tinha nenhum tipo de fragmento na mão direita. Mas acabou que esse caso ele foi encerrado com a conclusão de que tinha sido um suicídio. Ficou registrado que a Odilone comprou o revólver de calibre 38 horas antes de ir até o consultório e lá ela teria atirado contra a própria boca. E como já tinha um conflito prévio entre as famílias, com a morte da Odilone, tudo ficou ainda pior. O Leandro acabou ficando com a guarda do Bernardo, mas ele proibiu o contato do filho com a avó. Em abril de 2010, 2 meses depois da morte da Odilone, o Leandro começou um novo relacionamento com uma mulher chamada Graciele Ugolini. Graciele Ugolini, também conhecida como Kelly, nasceu em 10 de junho de 77 em Santo Augusto. Depois de se formar no colégio, ela se mudou para Ijuí, onde fez faculdade de enfermagem na Unijuí. Quando ela se formou, ela trabalhou em Porto Alegre e também numa área indígena no município de Redentora. Depois desse período, ela foi morar em Frederico Westphalen durante 2 anos com uma amiga chamada Edelvânia Virganovics. E operários, guardem bem esse nome da Edelvânia, porque ele vai aparecer de novo. Depois de morar esse tempo aí com a Edelvânia, a Graciele se mudou para 3 Passos e lá ela conheceu o Leandro na rede municipal de saúde. E como eu disse, o namoro começou em abril e logo depois eles foram morar juntos. No início do relacionamento da Graciele com o Leandro, ela foi vista algumas vezes com o Bernardo, só que conforme o tempo foi passando, pelo que parece, né, ela começou a admitir que não gostava nem um pouco do enteado. E não só isso. Aos poucos, a Graciele foi tomando conta de tudo. Então, ela se tornou sócia da clínica do Leandro, ela administrava a vida financeira da clínica, da família, de tudo.
E pelo visto, o Leandro apenas concordou com isso tudo, né? E o Bernardo ficou como?
Bom, depois da morte da mãe, o Bernardo, ele se tornou um menino muito carente e ele estava sempre pedindo atenção, o que é uma coisa bem compreensível. Nessa época, ele estudava no mesmo colégio que o Leandro estudou, o Colégio Ipiranga, e segundo os professores e os monitores do colégio, ele era um menino muito ativo, muito inquieto e com dificuldades de concentração. O Bernardo, ele não levava muito jeito para esporte e por conta disso, ele geralmente tinha mais facilidade para fazer amizade com as meninas do que com os meninos. E aí ele acabava sendo um pouco zoado por causa disso. Só que apesar de não ser um bom jogador de futebol, o Bernardo era gremista e o sonho dele era que o pai dele levasse ele para assistir um jogo na Arena do Grêmio. Como a Graciele já tinha deixado claro que não gostava do Bernardo e o Leandro não dava muita atenção para o filho, ele começou a sair muito de casa e vivia na casa de amigos do colégio, né? Principalmente amigas. Uma dessas casas era a casa da Andrea Oliveira Kunzel, que era a mãe de uma das melhores amigas do Bernardo. E só para vocês terem uma noção, ele ia para casa dessa amiga cerca de 3 vezes na semana. A Andrea também era enfermeira e trabalhou junto com a Graciele durante 4 anos no posto de saúde em 3 Passos. E a Andrea, ela percebia a indiferença do pai do Bernardo e da madrasta dele, né, com ele. Ela relatou, por exemplo, que ficou chocada quando aconteceu a cerimônia de primeira comunhão do Bernardo e nem o pai nem a madrasta compareceram. E além da Andrea, também tinham algumas outras pessoas que viam a situação do Bernardo e sentiam pena e acabavam cuidando dele. Uma dessas pessoas era a Neida Maria, também conhecida como Bugra. A Bugra, ela era técnica de enfermagem e também cuidava do Bernardo quase como se ele fosse um filho dela. E a Bugra era católica e foi ela que levou o Bernardo para a igreja para poder assistir às missas e influenciou ele a fazer catequese. Ela disse que ficou muito triste e que chegou a chorar quando percebeu que nem o Leandro e nem a Graciele foram à cerimônia. E ela também percebeu o quanto isso afetou emocionalmente o Bernardo, já que esse momento era muito especial para ele. Além da Andrea e da Bugra, o Bernardo ficava muito na casa do casal Carlos José Petri e Jussara Ribeiro Petri, que eram vizinhos da família, né? O Bernardo, ele chegou a ficar na casa deles durante 1 mês inteiro em 2013, quando o Leandro acabou sofrendo um acidente de moto e precisou ficar internado por 30 dias. E, obviamente, a Graciele não ia cuidar dele, né? E quando o Bernardo estava na casa da Jussara, né, ou tia Ju, como ele costumava chamar, o Bernardo adorava passar o tempo ajudando ela a cozinhar e o que ele mais gostava de fazer era pão e bolo. E esses vizinhos, eles eram muito próximos da falecida mãe do Bernardo, né? E a Jussara relatou que logo depois da morte da mãe dele, o Bernardo, ele ficou um pouco distante, mas que depois foi se reaproximando e ele ficava lá em torno de mais ou menos 2 dias na semana. E ele ficava 3 na casa da Andrea, ou seja, ele quase não ficava na casa dele, né? E segundo os relatos dos vizinhos, o Bernardo falava para eles que o pai não dava muita atenção porque ele não tinha tempo e trabalhava demais. A situação piorou nesse mesmo ano de 2013 com a chegada da filha da Graciele e do Leandro, a Maria Valentina. Depois do nascimento da filha, a Graciele começou a falar muito mal do Bernardo para as amigas do trabalho. E assim, a gente sabe que ela já fazia isso antes, né? Mas agora, ela falava que ele era um menino violento e que ela tinha medo que ele matasse a irmã. A Andrea relatou uma vez que a Graciele chegou na clínica para poder vacinar a Maria Valentina e disse o seguinte sobre o Bernardo.
Aquele demônio, aquilo não vale nada, passa o dia me incomodando. Tem uma cara pro pai e outra verdadeira pra mim. Cara, isso é muito pesado. É, pra todo mundo ao redor, era nítido que o Bernardo precisava do pai, só queria o carinho e um pouco de atenção. Ele procurava, então, nas pessoas, o que ele não conseguia ter em casa.
Pois é. E por conta disso, o Bernardo, ele era proibido de brincar com a irmã e de ter qualquer tipo de contato com ela. Olha que absurdo. E algo muito curioso é que no Facebook da Graciele e do Leandro, porque era um Facebook do casal, não tinha nenhuma foto do Bernardo, só da Maria Valentina. Era quase como se ele não existisse. A família morava numa casa avaliada em cerca de 700 mil reais e tinham uma casa de campo, um carro Veloster e uma caminhonete Mitsubishi. Se estima que a renda mensal dele chegava a 80 mil reais e eles tinham um patrimônio estimado em 3 milhões. Só que, apesar de todas essas ótimas condições financeiras, o Bernardo, ele sempre era visto com roupas antigas, subnutrido e aos 11 anos ele pesava só 35 quilos, o que é considerado bem pouco. E além das pessoas que a gente falou aqui, né, muitas vezes o Bernardo também pedia abrigo na casa de uma moça chamada Simone Miller. E a Simone, igual a Andrea, era mãe também de um amigo do Bernardo e trabalhava como coordenadora pedagógica e professora de português. O marido da Simone, o Edson, era dono de um restaurante e era pra lá que o Bernardo ia quando ele precisava comer. E eu sei que tudo isso é de cortar o coração, mas mesmo com toda a indiferença do pai, o Bernardo chegou a escrever o seguinte.
Esporte preferido, futebol. Gosto de comer nhoque. Cantor que eu gosto, Michel Teló. Faço nos finais de semana, visito os meus amigos. Quero ser quando crescer, médico psiquiatra. Herói, meu pai.
O Bernardo se formou na escola e foi a Jussara que ajudou ele com as roupas que ele ia vestir na formatura. Porque como vocês devem imaginar, o Leandro não compareceu porque ele disse que tinha sido convidado para um casamento de um amigo da Graciele que ele não podia faltar, porque esse casamento estava marcado há mais de 2 meses e enfim, ele não foi para a formatura do filho para ir no casamento. Um outro fato que deixou a Simone muito indignada é que durante um trabalho em sala de aula, ela tinha pedido que os alunos desenhassem os seus sonhos. E aí, para surpresa dela, o Bernardo desenhou uma chave e uma criança. Aí ela ficou bem curiosa, né, para saber o que, que era aquilo. E quando ela perguntou para ele o motivo da chave da criança, ele respondeu o seguinte.
A chave é para eu entrar em casa, porque meu sonho é entrar em casa, porque eu tenho que pular o muro para entrar em casa. E essa criança, meu sonho é pegar minha irmã no colo, porque meu pai e minha madrasta não deixam. Gente, que absurdo ele não poder entrar na própria casa, ter que pular o muro, além de ser proibido de participar das atividades com a irmã, né, de pegá-la no colo, enfim.
Sim. E chegou um momento que ele estava tão exausto dessa situação em casa que no final de 2013, o Bernardo, que agora tinha 11 anos, foi sozinho até a justiça prestar uma queixa contra o pai que não dava atenção para ele. E ele disse também que era muito agredido verbalmente pela Graciele. O Leandro, então, foi chamado para uma audiência com o juiz e alegou que trabalhava muito e que sim, ele não tinha muito tempo para ficar com o filho. Mas propôs uma reconciliação com o Bernardo. E o juiz, que era o Fernando Vieira Santos, ele deu para o Leandro uma segunda chance dele se acertar ali com o filho, deu para ele um prazo de 90 dias para isso. E aí deixou marcada uma nova audiência para o dia 13 de maio de 2014. E para tentar essa reconciliação com o Bernardo, o Leandro prometeu que ia dar para ele como, entre aspas, recompensa, uma televisão e um aquário.
Claro que de modo algum isso ia preencher o vazio deixado, né? Mas ok.
É. Na virada do ano de 2013 para 2014, o Bernardo ficou na casa da madrinha dele, a Clarissa, enquanto o Leandro, a Graciele e a Maria Valentina foram para Jurerê, em Santa Catarina. Então eles não passaram juntos. No início do ano de 2014, ele também chegou aí para casa da avó, né? A mãe da Odilane, que não via ele desde 2010, quando a filha tinha morrido. Só que alguns meses depois, no dia 13 de abril, o Leandro foi até uma rádio local chamada Farroupilha e comunicou que o Bernardo estava desaparecido.
Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Orelo.
A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br.
Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fabricadecrimes. Lá você clica em apoiar e desbloqueia episódios exclusivos.
Isso aí! Tá, mas como assim desaparecido?
Então, segundo o Leandro, o Bernardo estava desaparecido desde o dia 6 de abril, quando saiu de casa para ir para casa de um amigo que ficava a 2 quadras. Só que ele nunca chegou até lá. Nessa declaração na rádio, o Leandro pediu ajuda para as pessoas para conseguir encontrar o Bernardo e também disse que se alguém tivesse alguma informação era para entrar em contato com a polícia militar. Quando ele foi questionado sobre que horas o Bernardo saiu de casa no dia 6, né, pra ir na casa do amigo, ele falou assim que, na verdade, não, ele tinha errado. Ele falou que não viu o filho desde o dia 6, mas, na verdade, era desde o dia 4. E também perguntaram pro Leandro qual era a roupa que o Bernardo tava usando, né, na última vez que saiu de casa, mas ele não soube responder. E se limitou a falar o seguinte.
A roupa era praticamente a do colégio, mas não tenho como precisar especificamente. Estranha essa fala dele, ainda ter esperado 9 dias para ir até a rádio para informar o sumiço, né? Quem espera mais de uma semana para dizer que o filho tá desaparecido?
Pois é. E para ajudar com as buscas, foram espalhados vários cartazes com a foto do Bernardo, né? Tanto por Três Rios como por outras cidades. E segundo a delegada, a Caroline Machado, eles de início acharam que se tratava de um sequestro, né? Por conta do Leandro ser um médico conceituado, muito importante na região. Então alguém poderia ter sequestrado o Bernardo para depois pedir um valor alto ali de resgate. Então foi a partir dessa teoria que as investigações começaram. A polícia descobriu que na tarde do dia 4 de abril, o dia do desaparecimento, a Graciele recebeu uma multa por excesso de velocidade quando andava na estrada ERS-472, que fica entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho. A Graciele estava indo em direção a Frederico Westphalen e estava a 117 km por hora. E o comando rodoviário da Brigada Militar relatou que ela estava com o Bernardo dentro do carro.
Tem uma coisa que eu não esperava ver, né? A Graciele e o Bernardo juntos.
Uhum. E segundo o sargento Carlos Vanderlei da Veiga, né, da Polícia Rodoviária, o Bernardo, ele estava no banco de trás do carro e não parecia estar com medo, né, ou sendo ameaçado, e que a Graciele também estava bem calma, né, apesar de ter sido multada. E tem mais, a polícia olhou em uma das câmeras de segurança de um posto de combustível, né, e nela mostrava o Bernardo, a Edelvânia, que lembrando era amiga da Graciele, e a Graciele entrando num carro, e cerca de 2 horas depois, as duas voltam nesse carro, mas sem o Bernardo.
E apesar de não ter prova nenhuma, isso aí faz a gente pensar que a Graciele e a Edelvânia sumiram com o Bernardo de algum jeito, né?
Sim. E a polícia, nesse momento, então, resolve focar na Edelvânia. Até porque, depois de tantos casos, né, a gente sabe que sempre tem um elo mais fraco. E não deu outro. No dia 14 de abril, a polícia interrogou a Edelvânia e ela contou aonde que estava enterrado o corpo do Bernardo. E aqui, para fins de contexto, eu vou fazer um pequeno parênteses sobre a Edelvânia. A Edelvânia nasceu em 24 de maio de 76, em Seberi, no Rio Grande do Sul. E, como a gente falou, ela morava em Frederico Westphalen e trabalhava fazendo serviços domésticos na casa de uma família. Depois de 6 anos, ela começou a fazer serviço social na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. E em 2006, ela passou no vestibular para Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Maria, mas ela acabou não cursando. Em setembro de 2011, ela entrou para a polícia como um cargo de confiança ali na prefeitura de Frederico Westphalen e chegou a fazer uma campanha para o candidato ao executivo da época, que era o José Alberto Panosso, do PMDB. Depois, ela também trabalhou na Coordenadoria Regional de Saúde e foi lá que ela conheceu a Graciele, que trabalhava como enfermeira. Elas viraram amigas, moraram juntas ali por 2 anos e eram sempre vistas nos bares da região. E depois que a Graciele se mudou, elas se afastaram um pouco e o contato ficou mais ali pelo Facebook e por ligações. Segundo pessoas próximas, a Edelvânia era uma pessoa alegre, divertida, vaidosa e que gostava de crianças. Inclusive, ela cuidava muito bem da menina que ela tomava conta numa das casas que ela trabalhava. Bom, esse foi o parênteses, agora voltando para o caso. Depois da polícia descobrir a localização de onde estava enterrado o corpo do Bernardo, algumas escavações foram feitas na região, que era uma área de matagal, na região da linha São Francisco, no interior de Frederico Westphalen, que era onde a Edelvânia morava. E o local em questão ficava a menos de 500 metros da casa da mãe da Edelvânia.
E aqui a gente deixa um alerta de conteúdo sensível a seguir.
O corpo do Bernardo foi encontrado às 6h30 da noite, no mesmo dia 14 de abril, em uma cova vertical. E para retirar o corpo, foram utilizadas pás e enxadas, né, para conseguir tirar toda a terra de cima e para só então conseguirem tirar o corpo, que aliás estava sem roupa, né, e dentro de um saco plástico já em estado de decomposição. Na noite desse mesmo dia, o Leandro Boldrini, a Graciele Ugolini e a Edelvânia Virganovics foram presos e levados para o presídio municipal de Três Passos, como suspeitos do assassinato do menino Bernardo. Depois disso, o Leandro acabou sendo transferido para a penitenciária de segurança máxima de Charqueadas e a Graciele e a Edelvânia foram transferidas para a penitenciária feminina estadual de Guaíba.
E esse caso do Bernardo, eu lembro que foi um caso que gerou muita comoção na população, nas pessoas. Foi muito chocante ver um menino tão cheio de vida ser alvo de um crime tão brutal.
Sim, gerou muita revolta na população e dezenas de pessoas, né, logo depois de descobrirem o corpo dele, foram lotar as ruas de Três Passos num protesto contra o Leandro e a Graciele. O corpo do Bernardo foi velado num caixão fechado no ginásio do Colégio Ipiranga, que decretou luto e suspensão das atividades por 3 dias. O velório foi uma mistura de tristeza, pedidos de justiça, oração, indignação e muitas homenagens, inclusive de pessoas que não conheciam Bernardo. À tarde, o corpo foi escoltado por patrulhas da Brigada Militar e levado até Santa Maria, onde ele foi enterrado junto com a mãe. O laudo de necrópsia feito no corpo do Bernardo revelou que ele foi morto com uma injeção de uma dose letal de fármacos hospitalares e que foi recoberto por soda cáustica. Segundo a perícia, o Bernardo ele já estava sem vida quando foi enterrado e também foi encontrado no corpo dele vestígios do medicamento midazolam, mais especificamente nos rins, no estômago e no fígado. E para quem não sabe, o midazolam é um medicamento calmante e muito usado para via oral. Na bula, a indicação desse medicamento é o seguinte:
induzir sono semelhante ao normal em pessoas adultas. Sua ação se faz sentir poucos minutos após sua administração, produzindo sono profundo.
Já a versão injetável, que é o que foi usado no Bernardo, diz o seguinte:
possui um efeito sedativo e indutor do sono muito rápido, de pronunciada intensidade. Observação: midazolam existe sob a forma de comprimidos e solução para injeção, sendo essa última de uso restrito a hospitais e não deve ser aplicada por enfermeiros.
A Edelvânia disse em depoimento que a Graciele teria oferecido para ela um total de 20 mil reais para ajudar no assassinato do Bernardo, mas que ela só tinha pago o valor de 6 mil reais que foi usado pela Edelvânia para pagar a parcela de um apartamento que ela comprou no valor de 96 mil reais. A Edelvânia, inclusive, declarou o seguinte:
era muito dinheiro e não teria sangue nem faca. Era só abrir um buraco e ajudar a colocar dentro o menino.
A Edelvânia falou que a vida da Graciele era um inferno por causa do Bernardo e que provavelmente quando ele tivesse 18 anos, ele ia destruir tudo que ela tinha. A Edelvânia confessou que ela e a Graciele jogaram soda cáustica no corpo do Bernardo porque, segundo a Graciele, elas precisavam de um produto que não desse cheiro e que dissolvesse a pele mais rápido. Ela também confessou ter colocado o corpo na vala e depois jogado umas pedras e terra por cima. A Edelvânia falou que a Graciele já tinha todo o plano de matar o Bernardo e que, inclusive, tinha até escolhido o lugar onde ele ia ser enterrado. Segundo ela, primeiro elas deram 3 comprimidos, seguidos de um calmante, que, segundo a Edelvânia, era para o Bernardo deitar e dormir, só que ele era resistente e acabou não dormindo. Aí ela disse que a Graciele falou para o Bernardo que ia levar ele em uma benzedeira e que lá ele teria que fazer um procedimento. E por isso, ele ia levar umas picadinhas ali na veia. E aí a Edelvânia, junto com a Graciele, aplicaram a injeção letal de midazolam no Bernardo. E aí, segundo ela, ele foi aos poucos apagando.
Cara, a maldade humana, ela não tem limite, né?
Não, não tem. E no depoimento, a Edelvânia relatou que, segundo a Graciele, o Leandro não sabia de nada, mas que ele ia dar graças a Deus depois que soubesse o que tinha acontecido com o filho. E enquanto ela estava dando depoimento, as pessoas do lado de fora gritavam por justiça, né, na delegacia. Aí mais tarde, num segundo depoimento, já na penitenciária, a Edelvânia acabou mudando a versão. E ela disse que a morte do Bernardo não tinha sido premeditada. E a mãe da Edelvânia, que se chamava Teresa, não acreditava que a filha tivesse qualquer culpa na morte do Bernardo. Ela negou que soubesse de qualquer assassinato, né? E que ela só ficou sabendo disso quando a polícia civil foi até a casa dela com a Edelvânia, até porque o corpo estava enterrado muito perto da casa dela. A Teresa disse que todo final de semana a filha ia visitar ela, mas que no dia 4 de abril ela não apareceu e que só foi visitar ela no dia seguinte.
E a Graciele nisso tudo?
Em depoimento, no dia 22 de abril, a Graciele deu uma versão totalmente diferente da versão da Edelvânia. Ela disse que não tinha intenção de matar o Bernardo e que ela deu calmante para ele porque ele estava incomodando naquele momento. A Graciele também negou que tivesse oferecido ou dado qualquer dinheiro para Edelvânia cometer o crime com ela. A Graciele também alegou que não deu injeção nele e que ele morreu sozinho dentro do carro, na frente dela e da Edelvânia. Ela foi questionada sobre por que ela não procurou então, né, a polícia ou o hospital depois que percebeu que o Bernardo estava sem vida, e ela disse que ela precisava dar um jeito no corpo e disse que enterrar ele foi a única saída que ela encontrou naquele momento de desespero e que foi a Edelvânia que levou ela no lugar onde elas enterraram e que ela não conhecia esse lugar. Ela revelou que o plano dela era chegar em casa e inventar alguma história para justificar o sumiço do Bernardo, né? E que o Leandro definitivamente não sabia nada sobre a morte dele até o aparecimento do corpo.
No caminho, eu pensando o que eu vou dizer. O que eu vou dizer pro pai dele? Aí eu resolvi falar isso. Que tinha ido dormir num colégio. Não queria ter feito nada disso. Eu sei que eu deveria ter, pelo menos, pedido ajuda pra alguém. Mas eu tava tão desesperada que eu só queria consumir o corpo. Mas eu não fiz por querer. Eu nunca quis. Não era essa a intenção. Não era.
Ela foi questionada sobre a renda mensal e disse que não sabia ao certo quanto ganhava, mas que devia ser por volta de 2 salários mínimos. No dia seguinte ao depoimento, a Graciele estranhamente começou a se desfazer dos bens que ela tinha, dando 2 carros para a irmã, a Simone. Detalhe que um dos carros era avaliado em 20 mil e outro em 15 mil. No dia 8 de maio, um ofício emitido pelo cartório do município de Santo Augusto mostrou que, além dos carros, a Graciele também repassou para a irmã um imóvel que não teve o valor informado. A Graciele chegou a escrever uma carta para mostrar a insatisfação que ela estava sentindo ali na cadeia e pedindo para ser transferida, só que o pedido dela foi negado. E a gente vai ler aqui um trechinho dessa carta aí, indignada, da Graciele.
Não tem tomada para uma televisão, nem para esquentar água para um café. A cela é fria, úmida e não bate sol. O pátio de receber visita é um brete, pior que um canil. Não pega um raio de sol e não tem como caminhar. Tô ficando doente, tenho dores de cabeça diariamente, tenho dor na coluna por causa do colchão, que é um pedaço de espuma. Tenho dores no corpo, de tanto frio, por falta de movimentação. Minha pele tá descamando, meus cabelos caindo e eu não durmo nem 5 horas por dia.
Agora falando um pouco do Leandro, durante o depoimento dele para a polícia, ele se manteve calmo e não mostrou nenhum tipo de emoção. Ele respondeu a 40 perguntas e alegou que não planejou de modo algum o assassinato do Bernardo porque ele gostava do filho. O Leandro também disse que o Bernardo não tinha uma boa relação com a Graciele, mas que nunca presenciou nenhum tipo de agressão. Ele disse que no dia 4 de abril, a Graciele teria saído com o Bernardo para comprar uma televisão, né, como ele tinha prometido ali para a conciliação, e aí não teria mais voltado. O Leandro passou pelo detector de mentira, a pedido da defesa, e segundo o aparelho, ele estaria falando a verdade, só que a gente sabe que não dá muito para confiar nesses aparelhos, né? E uma testemunha apresentou para a polícia uma receita do remédio midazolam que estava em nome da Edelvânia, mas assinado pelo Leandro, né? E o medicamento teria então sido comprado por ela, lá em Frederico Westphalen. Só que o Leandro negou que tivesse dado, né, que tivesse assinado essa receita do midazolam para Edelvânia e falou que nem conhecia ela direito, né? E foi realizada uma perícia para saber se a assinatura era realmente do Leandro, só que o laudo foi inconclusivo. Além disso, foram recuperados pela polícia vídeos do Leandro filmando o Bernardo, e nesses vídeos dava para ouvir alguns pedidos de socorro dele. São vídeos muito tristes, né, de muita revolta por parte do Bernardo. Em um dos vídeos ele aparece pegando um facão, e em outro vídeo ele aparece muito revoltado dentro de um armário. Tem um vídeo, inclusive, que mostra o Leandro dando um remédio pro Bernardo e dizendo o seguinte:
é esse remedinho que tu tens que tomar.
Depois ele aparece tomando o remédio e ficando sonolento. Durante as investigações, apareceu uma testemunha chamada Valdecir Johan, dizendo que no dia 3 de abril, ele viu um carro Chevette amarelo, que seria do Evandro Virganovix, irmão da Edelvânia. E ele falou o seguinte no depoimento:
um dia antes do fato, por volta das 8h30 da noite, eu e um colega fomos buscar umas madeiras numa área do lado do lugar da cova. Eu queria fazer uma casinha de bonecas para minha filha. Vi o carro estacionado e achei estranho. O Evandro e os irmãos costumam pescar nessa área, mas eles sempre vão a pé. Na hora, por desencargo de consciência, anotei a placa e não me preocupei. Não era nada estranho. Mas depois da notícia da morte do menino Bernardo, ligando os pontos, eu entendi o porquê e procurei a polícia. Acho que o que ele fez foi cavar o buraco, porque é complicado para 2 mulheres. Era um pessoal tranquilo e de confiança, nunca tinha nada de desabono na família.
O Evandro chegou a ser preso no dia 10 de maio de 2014 como suspeito por ocultação de cadáver. No dia 15 de maio, o MP fez a denúncia contra o Leandro, a Graciele, a Edelvânia e o Evandro por envolvimento no assassinato do Bernardo. Na primeira fase das audiências, foram ouvidas 33 testemunhas de defesa e de acusação, e num segundo momento da audiência, foram 25 da acusação e 52 da defesa, totalizando aí muitas testemunhas. Uma das pessoas que foram ouvidas foi a Simone, que era professora do Bernardo e mãe do amigo dele, e ela falou que no dia 6 de abril, o Leandro, ele foi até o restaurante do marido dela perguntar sobre o Bernardo, e depois foi na casa dela perguntar se ele tinha passado o final de semana lá, porque o Bernardo tinha saído de casa sem o celular, então ele não sabia. E a Simone disse que estranhou a atitude dele, porque ele não sabia nada sobre o filho, não sabia nem a roupa que ele estava usando, estava com ou sem mochila. E o filho dela alertou ela sobre uma coisa muito estranha, que era o fato do Bernardo nunca sair sem o celular. A Simone disse que o Bernardo nunca foi agressivo com os amigos na escola, mas que sim, ele tinha problemas emocionais e que tomava remédio e que ele mesmo controlava os remédios dele quando ele estava na casa dela. Já a avó do Bernardo, a Jussara, confirmou em depoimento as agressões e os maus tratos que o Bernardo sofria do pai. Ela também disse que foi impedida de ver o neto e que também não conseguia falar com o Bernardo porque o Leandro tinha tirado o celular dele. Já a secretária da clínica do Leandro, a Andressa, ela afirmou que o Leandro não era de demonstrar as emoções dele, mas que ele tinha alguma relação com o filho. A Andressa, ela acabou se contradizendo algumas vezes, né? Principalmente a respeito da assinatura da receita do tal medicamento. Em alguns momentos, ela dizia que a assinatura era diferente da assinatura do Leandro, mas em outros momentos, ela dizia que não se lembrava direito como era a assinatura original do Leandro. No tribunal do júri, foram exibidas fotos do Bernardo já sem vida. E nesse momento, o Leandro saiu da sala, a Edelvânia e a Graciele choraram durante os interrogatórios, mas mantiveram a cabeça baixa e não choraram quando as imagens estavam sendo exibidas, né? Já o Evandro, ele manteve o olhar fixo mais no promotor, né? E não demonstrou nenhuma reação. No julgamento, a versão da Graciele foi que quando ela estava indo para Frederico Westphalen com o Bernardo, ela deu um remédio para o enjoo para ele, mas que no meio do caminho, ela foi parada por excesso de velocidade e o Bernardo ficou muito agitado. Então, para acalmar ela, ela deu para ele um remédio chamado Ritalina, né, que é muito conhecido, e segundo ela, o Bernardo ele não se acalmou. Aí ela deu a bolsa dela para ele e falou assim: toma aí, pega mais uns remédios. Ela relatou que quando eles chegaram, elas trocaram de carro para continuar no carro da Edelvânia, e foi aí que ela percebeu que o Bernardo estava desacordado, sem reação e babando. A Graciele disse que ela ficou desesperada e que, pelo que ela viu ali, possivelmente ele teria tomado cerca de 6 comprimidos, né? Porque eles não estavam na cartela mais. Ela também revelou que ia levar o Bernardo para o hospital, mas que só não levou porque ela ficou com medo de acharem que ela teria dado os comprimidos de propósito. E segundo ela, foi a Edelvânia que indicou o local para enterrar o corpo do Bernardo. E também negou ter comprado qualquer tipo de soda cáustica para poder jogar em cima do corpo. Quando ela foi questionada sobre a compra do midazolam, ela disse que tinha comprado remédio para uso próprio, porque ela tinha dificuldade em dormir. Ela revelou que comprou o medicamento em Frederico Westphalen, porque ela não queria que chegasse ali no ouvido do marido dela, que ela tomava esse remédio, e que foi ela mesma que pegou uma receita dele, né, e forjou a assinatura dele. A Graciele negou a participação do Evandro, dizendo que não sabia que a Edelvânia tinha um irmão, então ele nem participou de nada. E também inocentou o Leandro, falando que ele não tinha noção do que tinha acontecido. Já a Edelvânia, no julgamento, passou mal. Ela precisou ser retirada do local com a pressão alta e batimentos cardíacos alterados. Ela disse que não comprou a soda cáustica e que comprou o midazolam. E que ela fez isso a pedido da Graciele. E que ela também teria comprado uma pá a pedido dela. A Edelvânia disse que entrou em pânico quando ela viu o Bernardo sem vida e disse para Graciele ir até a delegacia, mas que nesse momento ela teria sido ameaçada. Ela também inocentou o irmão, dizendo que ele não participou e que não teve culpa de nada. Já o irmão dela, né, o Evandro, negou a participação no caso e disse que ele estava de férias naquele momento, que ele estava indo pescar. Ele disse que não acredita que a irmã estivesse envolvida no caso e que não conhecia nenhum lado obscuro dela. Já o Leandro, durante o julgamento, que durou aí cerca de 3 horas, ele aparentava estar bem tranquilo, sem esboçar nenhum tipo de emoção, e ele acusou a Graciele de ser a mentora do crime. Inclusive, ele disse o seguinte:
"Eu digo quem matou. Foi a Graciele e a Edelvânia. Há provas concretas no processo e eu não me encaixo em nenhuma delas. Mataram, ocultaram, jogaram soda cáustica e não fui eu, senhores jurados."
O Leandro disse que não se preocupou com o sumiço do filho no dia 4, porque ele tinha sim o costume de ir para casa dos amigos sozinho para poder, sei lá, jogar videogame. Ele também alegou que ele só procurou pelo menino a partir do dia 6, porque ele tinha orientado que o Bernardo voltasse para casa naquele dia. O Leandro admitiu que ele não era mesmo muito presente na vida do filho e que não estranhou o fato da Graciele ter saído com o Bernardo, porque, na verdade, ele queria que eles se dessem bem, né? Que eles se acertassem. Quando ele foi questionado sobre a sua relação com o filho, ele se limitou a dizer o seguinte:
"Era um relacionamento de pai, ele não tá mais aqui, infelizmente, mas é um amor de pai."
Sobre a prescrição do midazolam, que teria sido prescrito por ele, né? Ele negou tudo, ele negou que tivesse assinado qualquer receita e disse que não tinha controle ali sobre o número exato de páginas do bloco do receituário dele. E um perito que ele contratou para a própria defesa dele, né, chamado Luiz Gabriel, alegou que a assinatura tinha uma parada ali, né, um ponto que não tinha em nenhuma outra assinatura dele. Ou seja, isso teria mostrado que a assinatura tinha sido forjada, mas isso aí, né, esse ponto só poderia ser visto com o auxílio de um microscópio, porque tinha um carimbo em cima que escondia. Em 2019, o Leandro foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. A Graciele foi condenada a 34 anos e 7 meses pelos crimes de homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ela está presa nesse momento no presídio feminino Madre Pelletier e, segundo o tribunal, ela vai ter direito de ingressar no regime semiaberto em julho de 2026. A Edelvânia foi condenada a 22 anos e 10 meses, sendo acusada de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ela foi para o regime semiaberto em maio de 2022, então ela está no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre. Ela pode sair para trabalhar, mas ela tem que regressar ao presídio durante a noite. Já o Evandro foi condenado a 9 anos e 6 meses pelo homicídio simples e ocultação de cadáver. E ele é o único que está em liberdade condicional nesse momento, e ele teve a soltura decretada cerca de 10 dias depois do julgamento. Em dezembro de 2021, os advogados do Leandro entraram com um recurso para que o julgamento fosse anulado, e por 4-3, no dia 10 de dezembro, o recurso foi sim acolhido pelos desembargadores do primeiro grupo criminal do TJ do Rio Grande do Sul, e o julgamento então foi anulado. E essa anulação aconteceu porque o Tribunal de Justiça entendeu que o Ministério Público violou o direito do médico de ficar em silêncio no interrogatório na sessão, né? E no início desse ano, em 2023, acreditem ou não, mas aconteceu um novo julgamento e o Leandro, ele acabou sendo condenado de novo, né? Só que dessa vez a 31 anos e 8 meses, por homicídio quadruplamente qualificado e falsidade ideológica. Então percebam que ele foi absolvido da acusação de ocultação de cadáver. A defesa do Leandro tentou novamente um pedido de anulação, mas agora o Ministério Público se manifestou contra esse pedido e pediu, na verdade, um aumento da pena do Leandro. Então, enfim, a gente está aí aguardando o que vai acontecer. Esse caso é muito triste, gera muita revolta. O Bernardo, ele pediu socorro muitas vezes e ele tentou, né, sair daquela família que, na verdade, não queria ele, né? Ele, inclusive, chegou ao extremo de ir na justiça reclamar do pai, Mas ele acabou sendo, né, devolvido. Então fica aí o questionamento, será que se a justiça tivesse tirado a guarda do pai, o Bernardo ainda estaria vivo? E sobre esse caso, em 2014, vale falar que foi publicada uma lei chamada Lei do Menino Bernardo.
Então, essa lei é a Lei número 13.010 e ela alterou algumas disposições do ECA e estabeleceu o seguinte: o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.
E um ano antes, né, em 2015, quando todo o processo do Bernardo estava em andamento, a família da Odilone, a mãe dele, declarou que, apesar de ter sido concluído lá no passado que ela tinha cometido suicídio, eles não acreditavam nessa hipótese. E para isso, eles contrataram peritos particulares para tentar reabrir o caso. Então, todo esse estudo aí que foi feito pelo perito, a gente vai falar agora, né? Foi descoberto que 5 dias antes de morrer, a Odilone procurou a polícia e disse que estava sendo ameaçada. E nesse boletim de ocorrência, que foi feito por ela na delegacia de Três Passos, ela falou que estava sendo ameaçada e perseguida pela babá do Bernardo, que se chamava Elaine Rader Pinto. A Elaine, ela foi babá do Bernardo entre 2007 e 2009. E nesse boletim de ocorrência, ela disse que a Elaine mandou um recado por uma mulher desconhecida para avisar a Odilone que ela seria infernizada até o fim. Além das ameaças dessa babá, ela também relatou que recebeu pela internet 4 ameaças que teriam sido enviadas pelo filho da Elaine, o Michael. E o Michael teria dado a entender que ele ia matar ela. Em uma outra ameaça, que foi feita pelo celular enquanto a Odilone estava numa padaria, o Michael teria dito que ela devia aproveitar bem o lanche porque aquele seria o último. Só que, na época, esse boletim de ocorrência não estava incluso no inquérito da Odilone. Então, foi descoberto que a Odilone contratou um detetive particular para poder investigar o Leandro e descobriu, através de provas, que ele se relacionava com outras mulheres e que, inclusive, já estava com a Graciele nessa época. E aí foi por esse motivo, então, que eles acabaram se divorciando. E o perito do caso analisou a carta deixada pela Odilone, que a gente leu para vocês no início do episódio, e concluiu que a carta, na verdade, tinha sido forjada e escrita por uma outra pessoa. Ele disse o seguinte:
não foi a dona Odilone que escreveu. São dois punhos totalmente diferentes, pessoas diferentes que assinaram. A pessoa que escreveu a carta tinha conhecimento de documentos dela. É uma pessoa que já conhecia a escrita dela, uma pessoa muito próxima a ela.
A perícia também apontou a secretária da clínica, Andressa, como uma possível autora da carta. Eles também afirmaram que teria a presença de uma terceira pessoa na cena do crime, além do Leandro e da Odilone. E para analisar se teve uma luta corporal efetiva entre o Leandro e a Odilone, foi feita uma comparação do material genético coletado na unha da Odilone com o DNA do Leandro. O material coletado demonstrou que tinha um cromossomo Y, né, característico do sexo masculino, mas o resultado foi inconclusivo para saber se pertencia ou não ao Leandro. A perícia também fez um estudo sobre a trajetória da bala, que foi feita, né, de baixo da boca para cima da Odilone, e eles concluíram que esse disparo, na verdade, só poderia ter sido feito por uma outra pessoa, não ela. Além disso, uma ex-funcionária que trabalhava na casa da família prestou um depoimento e disse que naquele dia 10, na hora do almoço, o Leandro e a Odilone tinham discutido muito e que teve inclusive xingamentos. Para a reabertura do caso, eles alegaram várias falhas na investigação, né? Como, por exemplo:
divergências quanto ao exato local da lesão no crânio da Odilone, a existência de lesões no antebraço direito e lábio inferior da vítima, lesões em Leandro Boldrini, vestígios de pólvora na mão esquerda da vítima, que era destra, ausência de exame pericial em Leandro, uma carta fraudada supostamente deixada pela mãe do Bernardo e a própria morte do garoto, que configuraria um fato novo.
Só que a delegada responsável por esse caso, né, que era Caroline Bamberg, ela disse que não tinha nenhum indício de que o Leandro tenha tido qualquer envolvimento no suicídio da esposa, né? E que não teve nenhum erro na investigação. Nesse meio tempo, surgiu uma testemunha, o funcionário público da Secretaria de Saúde de Bom Progresso, que se chamava Jair Quinô, e ele trabalhava junto com o Leandro, e ele disse que no dia 10, o Leandro ele não foi trabalhar como ele tinha dito no depoimento. Ele também falou que um grupo de funcionários da secretaria se reuniu para forjar um álibi para o Leandro. E o Instituto Geral de Perícia, o IGP, concluiu no final que a carta tinha sido realmente escrita pela Odilone e, segundo os peritos, ela variava nas letras, né, na hora de escrever o mesmo texto. E com relação ao percurso da bala, o IGP concluiu que o disparo poderia ter sido feito por ela sim, mas que também poderia ter sido por outra pessoa, ou seja, inconclusivo. De qualquer forma, no dia 22 de agosto de 2016, a investigação sobre essa morte proposital da Odilone foi arquivada, de novo, como suicídio. Eles usaram como base os laudos periciais e depoimentos de 55 pessoas e repetiram, né, a conclusão de suicídio. E de acordo com o advogado da família, essa segunda investigação também foi muito falha, né? Tiveram muitos laudos inconclusivos. Eles tentaram de novo pedir a reabertura, mas em 2022 o processo foi arquivado novamente, mantendo esse desfecho original do suicídio. Bom, operários, eu sei que foi muito longo, mas esse foi o caso de hoje. Acabou que envolveu aí, né? São dois casos em um. E, enfim, espero que vocês tenham gostado e diz pra gente o que você acha que realmente aconteceu com a mãe do Bernardo.
Lembrando que todas as fotos desse caso já estão no Instagram do Fábrica, @podcastfabricadecrimes, e que tem novos episódios todos os dias, 1 e 15 de cada mês, e exclusivos para os apoiadores pela plataforma da Aurelo no final do mês.
Isso aí.
E a gente tá, operários, oficialmente em outubro, que é o mês... E a gente tá pensando aqui em algumas opções bem legais, com base nos casos, né, mais pedidos por vocês. Então, fiquem de olho lá nos stories. E antes de tudo, vamos ouvir a mensagem do operário de hoje, que na verdade é uma operária. O nome dela é Natália Cristina. Eu ia falar aí de São Paulo, mas o Brasil inteiro ouve.
Depois desse período, ela foi morar em Frederico. Cara, esse nome, eu não sei falar. É Westphalen que fala? Eu fiquei pensando assim, falei, cara, não vou saber falar. É Westphalen, é isso?
Cara, é Westphalen. Fallen, não sei.
Westphalen.
Eu não sei, porque isso não tá em inglês, né? Eu acho que eles devem falar Westphalen, alguma coisa assim, né?
Ah, amiga, não, eles não falam isso. Eu
não
vou falar
sei,
Westphalen.
Eu estou imaginando aqui no meu alemão. Que eu não sei nada.
Eu vou falar Westphalen.
Okay.
Frederico Westphalen.
Westphalen é a versão George Wett da cidade dele.
É, a gente tá cariocando
total.
O nome, né? Tá, ok.
Cara, o meu iPhone, por algum motivo, ele esquenta demais. Minha mão tá queimando.
Que doideira.
E ele é o 12, que tem radiação alta que deu o negócio.
Ai, mentira que o seu é o 12.
É, o meu é.
Menina, vai explodir esse celular.
Ah, vai ter que explodir mesmo, porque eu não vou trocar. Paguei muito caro.
Caraca, eu não tinha pensado que você tinha esse iPhone. Caramba, o meu é o 11. Então,
pois
tipo,
é.
Ele tá safe, entendeu?
Pois
caraca.
É.
Não, bizarro isso. Muita radiação.
E ele fica lento. Começa a ficar lento no Instagram quando ele começa a ficar quente. É bizarro.
Que louco. Isso acontecia com o meu último, mas ele já era muito velho. Aí fazia sentido. Cruze, gente.
Talvez ano que vem eu troque, vamos ver. Não gravei nada disso.
Mentira!
Oh, não.
Pera, isso agora ou desde
não
o início?
Não gravou nenhum erro. Não, agora, só agora. Porque eu tinha desligado, porque eu tava soprando meu iPhone. Pera aí.
Cara, imagina as pessoas, tipo, ouvindo isso falando, mano, what the fuck ela tá falando, sabe? Tipo, Ruiz Westphalen.
Frederico é um nome tão brasileiro e... Westphalen não é, sabe? Amiga, esse caso é gigante. Agora que eu vi, não tá nem perto de acabar.
Eu falei pra você que era um caso grande, por isso que eu tava querendo gravar logo.
Meu pai.
É. mas as duas últimas páginas são só a fonte. Oi.
Foi mal, iPhone desliga, cara.
Tá, é você, ó, e a Graciele nisso tudo. E num segundo momento da audiência, foram 25 testemunhas e 52 pelas... Foram 25 da... Acusação. Foram 25 da... Com base nos laudos ali da... Eles usaram como bala... Ih, meu Deus.
Este podcast foi editado por Vitor Assis.